Senhores deputados, vamos dar então início a esta nossa reunião de 27 de fevereiro. Apreciação em votação da ata de 117, relativa à reunião de 20 de fevereiro. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada. Apreciação em votação do requerimento do Partido Socialista para a audição da Associação Representativa das Empresas de Navegação, a RENA. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Bom dia, Sr. Presidente, caras e caros colegas. O requerimento apresentado pelo Partido Socialista é sucinto e pensamos que é objetivo. Ou seja, na sequência do processo de concretização da concessão da ANA e do contrato que foi assinado, já é público que o Conselho de Administração, e também é público que, em princípio, pelo menos o Sr. Presidente, será reconduzido, vai começar o processo de revisão das taxas aeroportuárias. Isso conduz naturalmente a que várias companhias de aviação, algumas das quais nós identificamos como fazendo parte da Associação Representativa das Empresas de Navegação e que se têm manifestado preocupação sobre esse processo de revisão, admitindo eventuais consequências na sua atividade aeroportuária. Essa é uma matéria que tem sido muito debatida, quer antes deste processo, já anteriores governos, foi um processo alvo de debate, também durante o processo de concessão, também foi algo abordado. Até em razão de eventuais efeitos negativos no crescimento económico, nas exportações, no emprego, na atividade turística, e importa avaliar se aquilo que é dito tem razão ou não, do modo a que as decisões sejam prevenidas, acompanhadas e os eventuais efeitos daquilo que pode estar em cima da mesa sejam debatidos atempadamente, prevenidos atempadamente, se possa conciliar aquilo que há para conciliar, porque penso que todos nós o que pretendemos é que a atividade seja incrementada e não diminuída, que a atividade turística também cresça, que todos os efeitos na economia sejam positivos e não negativos, e por isso nós propomos a audição da Associação Representativa do Setor, aqui na Comissão de Economia e Obras Públicas, exatamente com esse espírito, ou seja, ouvir o que é que eles têm a dizer e nós podermos ter um papel de fiscalização daquilo que vai acontecer, mas mais do que isso, um papel preventivo em razão daquilo que penso que é o objetivo comum a todos, que é nós darmos contribuições para que os efeitos na economia deste processo possam vir a ser positivos e não negativos, ou se acontecer, e tiver que acontecer algum efeito de revisão de taxas, que os impactos negativos possam ser minorados pela ação conjunta de todos nós e, naturalmente, também em articulação com o Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo. Não tenho mais inscrições sobre esta matéria. Tem? Sr. Deputado Paulo Batista Santos.
Sr. Presidente, só para dar conta que, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, não há grande, digamos, obstáculo em relação a este requerimento, sugeríamos, e aliás fazíamos um pouco questão, na linha também do nosso requerimento que a seguir apresentaremos, que esta audição se realize no âmbito do Grupo de Trabalho de Audiências. Do nosso ponto de vista, não vemos impedimento nenhum. Era bom, digamos, significar que sobre esta matéria a Comissão já recebeu há uns tempos e passou mais ou menos despercebido aqui nos nossos trabalhos o contrato de concessão da ANA e com os respectivos anexos, um documento, digamos, até um bocadinho extenso e que, aliás, convidaria todos os seus deputados interessados na matéria para lerem atentamente. Mas, portanto, mas era para transmitir isto aos senhores deputados e, em particular, ao parlamentar do PS, que, da nossa parte, não vemos grande impedimento. Achamos é que era uma audiência que deveria acontecer, digamos, no grupo de trabalho de audiências, até para sermos mais eficazes neste tipo de trabalhos. Era só, Sr. Presidente. Obrigado.
Sr. Deputado Paulo Batista Santos, não tenho mais inscrições. Sr. Deputado Helder Amaral, Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, Sr. Deputado Bruno Dias, não? Sim.
Sr. Presidente, vamos naturalmente votar a favor e estaríamos de acordo, quer no grupo de trabalho de audiências, quer na comissão. Pensamos que é uma discussão que pode ser útil e importante e estamos de acordo com a proposta.
Deputado Rui Paulo Figueiredo, assim pode ser também?
Sim, não temos nada contra que possa ser feito no grupo de trabalho de audiências. Até porque elas costumam ser divulgadas depois a todos os deputados e, portanto, em razão da operacionalização, concordamos com a sugestão.
Muito obrigado. Senhor Deputado, vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 2, aprecia a votação do requerimento do Partido Socialista para a audição da Associação Representativa das Empresas de Navegação. Vamos agendá-lo então para o Grupo de Trabalho de Audiências. Peço também, Sr. Deputado Nuno Matias, que tão brilhantemente e diligentemente tem presidido a essa difícil função, estará de acordo. Apreciação e votação do requerimento do Partido Social Democrata para a audição da Associação Nacional de Municípios e da DECO sobre as iniciativas que visam introduzir alterações à Lei das Comunicações Eletrónicas. Sr. Deputado Paulo Bastos Santos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, quero dar aqui o reconhecimento da parte do Grupo Parlamentar do PSD, creio que também posso associar nos grupos parlamentares da maioria, aos demais grupos parlamentares pelo, digamos, a atenção e a diligência que tiveram para que pudéssemos retardar este processo ligeiramente, de forma a que o PSD desse entrada, a maioria, melhor dito, desse entrada a sua iniciativa legislativa sobre esta matéria. Tal como tínhamos anunciado e como tinha sido o nosso compromisso, fizemos-la em matérias que não são coincidentes com as matérias que os demais grupos parlamentares tinham apresentado, e agora o que é que pretendemos fazer, também com a mesma eficácia, aliás tinha sido sugerido em outras reuniões sobre esta matéria, que pudéssemos ouvir a Associação Nacional de Municípios Portugueses e também a DECO, aliás presumeu até a DECO, foi uma sugestão até do grupo parlamentar do Partido Socialista, uma altura que referenciou essa matéria, e também sugerimos que seja feita essas audiências quanto antes e no âmbito do Grupo de Trabalho de Audiências. Os serviços, como foi informado, pedimos 30 dias para as iniciativas, portanto elas agora terão todas elas 30 dias, eu creio que é o período suficiente para fecharmos este dossiê, Sr. Presidente, e pedimos uma vez mais a colaboração ao Coordenador do Grupo de Trabalho de Audiências que o fizéssemos quanto antes. Muito obrigado.
Eduardo Cordeiro, Sr. Deputado,
na sequência daquilo, Sr. Presidente, obrigado. Na sequência daquilo que tinha sido a nossa última reunião, com aquilo que é a metodologia que foi proposta na altura pelo PSD com a sua proposta, acho que na sequência dessa mesma proposta que foi na altura, foi no fundo, recolheu o acordo de todos os partidos, penso que somos totalmente a favor deste processo e que isto seja feito, as audições sejam feitas rapidamente, no sentido de contribuir ainda para a discussão das iniciativas legislativas em curso. Portanto, vai requerer, como é óbvio, a concordância do Partido Socialista.
Muito obrigado. Vamos, Bruno Dias.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só chamar a atenção para uma questão prática. Na semana que vem, dificilmente poderemos fazer estas audições, porque vamos estar segunda e terça-feira, a menos que na quarta-feira de manhã se consiga reservar o tempo para isto, porque sexta-feira à tarde muitos de nós, por assim dizer, muitos de nós teremos que estar na Comissão de Inquérito das PPPs, estão aqui vários senhores deputados que fazem parte dessa comissão, e portanto, não estou aqui a propor nada, estou só a alertar para o facto de que possivelmente estas audições, que realmente concordamos que são importantes e que não devem ficar muito atrasadas, mas que objetivamente temos esta dificuldade. Segunda e terça-feira temos uma visita ao exterior, quarta-feira de manhã temos a reunião da comissão e temos esta coisa de quarta e quinta à fim do plenário, comissão de inquérito, sexta-feira à tarde, comissão de inquérito. Portanto, fica apontado para a semana seguinte, pode ser 12, na nossa opinião, uma hipótese.
É pertinente a chamada de atenção, mas é logo na primeira oportunidade que puder ser, partindo do princípio que ainda que vai ser aprovado, porque ainda não procedemos à votação. E nem tudo que é proposto pelo Partido Social Democrata pode ser aprovado, porque não tem a maioria nesta comissão. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por maioria, parabéns, Sr. Deputado Paulo Bastos Santos. Uma grande iniciativa. Sr. Deputado Matias. pediu a palavra. Não, peço desculpa. Bom, então vamos agendar isto também no grupo de trabalho. Quantas audições fez o grupo de trabalho até hoje, desde o início dos trabalhos desta comissão? Mais ou menos.
Audições ou audiências?
Audiências. Audiências. É, vamos fazer depois uma brochura específica sobre o grupo de trabalho. Acho que era importante. Bom, ponto 4, apreciação da discussão em comissão do projeto de resolução número 538 do PSD-CDS, que recomenda ao Governo que desenvolva todos os esforços para que o projeto de reabilitação do mercado do bolhão possa ser elegível para efeitos de cofinanciamento comunitário. É apenas uma apreciação. Se o texto estiver de acordo, pode subir. Não há recomendações para alteração deste texto, nem do Partido Social Democrata, nem do CDS. Ponto 5. Apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei 126. A relatora é a senhora deputada Eloísa Apolónia, que me informou que não tinha ainda conseguido fazer o parecer e solicitou o adiamento. Tal foi concedido por despacho de Sua Excelência Presidente desta Comissão em tempo útil ainda. O agendamento em plenário?
Não. A 126? Não, 128 é que está agendada para amanhã e está aqui.
Ah, 126 não tem. A precisa de votação do parecer sobre o ponto 6 da proposta 128, que é que está agendada para amanhã. E a relatora é a senhora deputada Ana Paula Vitorino. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou ser muito, muito rápida. Esta proposta de lei é uma transposição de uma diretiva com algumas adaptações que estabelece o regime para a implementação dos sistemas que regulamentam os sistemas de inteligentes na área do transporte rodoviário. É, naturalmente que a lei está em condições de ser votada no plenário. Simplesmente há aqui uma ressalva que gostaria de deixar e que com a concordância de todos acrescentaremos nas conclusões, é que não chegaram os pareceres que foram solicitados, e pelo que a discussão na especialidade só... peço imensa desculpa. É, já aqui um parecer, por acaso é por causa de uma conferência sobre exatamente o mesmo tema que tenho que ir fazer amanhã, mas não será seguramente para nos darem os pareceres, mas se deverá acrescentar que de facto a discussão na especialidade só deve ocorrer depois da chegada dos pareceres. Aliás, julgo que é um tema suficientemente interessante e suficientemente importante para que, sob proposta dos grupos parlamentares, dos vários grupos parlamentares, sejam feitas algumas audições no âmbito da discussão na especialidade. Julgo que é matéria que, de facto, requer aqui algum aprofundamento. E é o que tenho a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Inscrições? Não tem inscrições? Podemos passar, então, à votação, mas a parte do princípio. Muito bem. Podemos passar então à votação? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado. Por unanimidade, muitos parabéns, Sra. Deputada Ana Paula Vitorino. Mais um grande sucesso. O relatório produziu unanimidade nesta comissão. Subirá amanhã a plenário. E vamos então agora entrar no ponto 7, um novo ciclo nesta reunião. O deputado Eduardo Cordeiro, precisa de votação do parecer sobre a conta geral do Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, como é normal todos os anos, a Comissão de Economia pronuncia-se sobre a conta geral do Estado de 2011. Obviamente que o relatório foi feito da forma mais, menos, digamos assim, subjetiva possível. Deixando algumas considerações para esta fase da discussão e não necessariamente para o texto do relatório. Apenas quero acentuar três aspectos. O ano 2011 foi marcado, como é óbvio, pelo Programa de Assistência Financeira, pelas previsões macroeconómicas que podem constatar do relatório. no Orçamento de Estado, na discussão do Orçamento de Estado 2011, as previsões que na altura foram feitas foram muito diferentes daquilo que, do ponto de vista, se constatou que foi a realidade, muito fruto de uma crise internacional. A economia mundial tinha recuado de 3.2 para 1.6, obviamente que foi o pico, foi um dos picos da crise das dívidas soberanas, com repercussões óbvias no nosso país, que todos nós conhecemos. Foi também marcado necessariamente por, do ponto de vista orçamental, acabou por, obviamente aqui, muito, as considerações que eu vou fazer vão-nos dividir, como é óbvio, mas provou-se que aquilo que foi, na altura, a estratégia utilizada já por este governo no que diz respeito na consolidação das contas públicas no final do ano, acabou por ser, eu diria, que foi desnecessária. Algumas das medidas que foram adotadas com caráter bastante recessivo acabaram, fruto da opção que foi a utilização do Fundo de Pensões para a regularização do déficit, acabaram por ter um impacto superior na economia do que aquilo que na altura poderia ser necessário. Obviamente que há um conjunto de fatores que devem servir para a aprendizagem futura. Um deles é este, e com o qual nós todos hoje, se calhar, já reconhecemos com outro consenso, é que, obviamente, é preciso haver um equilíbrio muito significativo entre aquilo que é a consolidação orçamental e as medidas que, eventualmente, causam efeitos recessivos na economia, com o risco de, posteriormente, se tornar muito mais difícil todo o processo de consolidação orçamental. 2011 foi um primeiro ano, num conjunto de anos que seguiram, em que efetivamente nós todos chegamos à conclusão de que se o equilíbrio tivesse sido mais bem conseguido, se calhar, eventualmente, não digo que seja, porque a dimensão internacional da crise é muito significativa, mas provavelmente teríamos dados, do ponto de vista de emprego e de crescimento económico, ou de decrescimento económico, menos negativos do que aqueles que se vieram a verificar. Estas considerações, como é óbvio, são a título pessoal do relator, não decidi, obviamente, não as colocar no relatório, para que não seja um assunto, mas não ficava bem na minha consciência se não, no momento da aprovação deste relatório, pelo menos não fizesse este comentário. Muito obrigado.
Deputado Paulo Batista Santos.
Sr. Presidente, há duas formas de encarar estes temas. Um deles é, digamos, abstrairmos um pouco da realidade. Outra forma, e portanto, e o nosso, a boa convivência em sede de comissão ajudar a que possamos aqui estabelecer alguns consensos. Por outro lado, é, digamos, suscitarmos a discussão política em torno de um documento que, sendo relevante, obriga-nos aqui a ter alguma divisão de opiniões. Relativamente ao relatório, Sr. Deputado, e cumprimento, digamos, em nome do meu grupo parlamentar, que é sempre um trabalho, digamos, difícil, dar conta que na abordagem que fazemos ao tema, nada temos a opor em relação às conclusões, naquilo que são as considerações e que enquadram e que são também votadas constantes do relatório. Há aqui, pelo menos dois parágrafos que não merecem a nossa opinião. Um, manifestamente está mal escrito, e certamente há algum lapso, e que não corresponde àquilo que é a nossa visão do tema. E, por outro, se quisermos discutir o tema com alguma profundidade, fazer um relatório sobre a Conta Geral do Estado, não fazer uma referência nem ao parecer do SES, nem sequer ao relatório do Tribunal de Contas sobre a matéria, parece-me a mim que, digamos que, naquilo que é a substância do tema, ficamos um bocadinho condicionados a um conjunto de opiniões pouco alicerçadas naquilo que é a análise técnica que estas duas entidades, pelo menos o Tribunal de Contas, uma entidade de referência, faz sobre o tema. Mas, esquecendo, digamos, os considerandos e irmos às questões concretas, no enquadramento macroeconómico que Vossa Excelência diz aqui no seu parágrafo, que a consolidação orçamental acima descrita levou a uma contração da atividade económica que, contudo, o PIB diminuiu 1,6% em 2011. Não me parece que é o exercício económico que Vossa Excelência faz para ligar uma coisa com outra, não merece a nossa concordância, a formação está errada, há aqui um problema qualquer de português, e o sentido também está errado, do nosso ponto de vista. No parágrafo seguinte, a última referência que faz, Vossa Excelência tira à conclusão a forte redução do rendimento disponível real das famílias e a redução do acesso ao crédito bancário e as dificuldades do mercado são as principais razões. Bom, são as principais razões no seu ponto de vista. No nosso ponto de vista, não são necessariamente as principais razões que determinaram a consideração que faz inicialmente. Quanto ao demais, digamos, são considerações relativamente factuais, algumas delas, digamos, sugerem alguma opinião, mas não me parece também que sejam matérias que nos possam violar aqui a consciência de cada um de nós enquanto deputados. Portanto, se o Sr. Deputado Relator aceitar estas pequenas correções, estamos em condições de votar o presente relatório, Sr. Deputado.
Proponho, se não tiver mais inscrições, proponho que voltemos a este relatório na parte final da reunião, dando assim algum tempo ao Sr. Deputado Duarte Pereira de poder refletir sobre as propostas que lhe foram apresentadas. Apreciação e votação do relatório final elaborado pelo Grupo de Trabalho Grande Distribuição e Produção Nacional. Se podemos passar à votação, não sei se haverá alguém que queira fazer uma breve...
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu queria só dizer que o objeto deste Grupo de Trabalho, portanto, foi estudar as relações entre a grande distribuição e a produção nacional e com esses dados produzir um relatório para que os grupos parlamentares pudessem ter alguma matéria de facto para legislar, se assim o entendessem. O relator desse documento foi o deputado Hélder Amaral, e é quem eu vou passar a palavra, mas eu gostaria, antes de terminar, dizer que foram feitas 31 audições durante 3 meses e fazer aqui um agradecimento especial à equipa da Comissão de Economia e Obras Públicas, em especial à doutora Luísa Colasso, por toda a ajuda que deu e todo o trabalho que fez para que chegássemos a esta conclusão. Portanto, passo a palavra agora ao relator. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Hélder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu acho que a Comissão de Economia tem aqui um conjunto de matéria sobre a qual as várias bancadas parlamentares podem ter iniciativa legislativa, uma vez que, quando sugerimos a criação do Grupo de Trabalho e a própria gênese do Grupo de Trabalho, era no sentido de conhecer bem o setor e a relação entre estes dois grandes modelos de negócio, que é a grande distribuição e os pequenos produtores, e as audições foram, de facto, 31, foram de tal forma ricas, explicativas e com sugestões, que no corpo do relatório me permitia apenas relatar tão fielmente quanto possível aquilo que cada uma das entidades vieram aqui dizer. Depois, incluir nas propostas, numa parte de propostas, que mais não é do que agregar as propostas de acordo com um conjunto de entidades que também o fizeram, nomeadamente, mesmo para além do grupo de produtores, entidades como a ADECO, como a APED, como Centro Marca, como a própria CIP, que no fundo passam um pouco desta esfera, e a ideia é dar aos grupos parlamentares não só aquilo que era um pedido de um conjunto de entidades, e aquilo que é também, desde logo, a ação do Governo nesta matéria, para percebermos de forma muito clara o que é que já foi feito e qual é o espaço que ainda fica em branco para cada grupo parlamentar poder nesta matéria, e acho que aqui o legislador tem essa responsabilidade. Nós estamos perante um modelo muito desequilibrado entre aquilo que é a grande distribuição e os pequenos produtores, mexe com vários direitos e, portanto, é preciso encontrar aqui um equilíbrio. Por exemplo, desde logo, muito das entidades achavam que a autorregulação, ou seja, a relação entre as partes, seria um bom modelo, mas quase todos chegaram à conclusão que aquilo que acontece na Parca, sendo positivo, sendo desejável por todos, fica aquém daquilo que deve ser a solução e o equilíbrio procurado nestas duas relações. Ou seja, a Parca cumpre o seu papel, mas é preciso aqui uma intervenção legislativa, e essa intervenção legislativa tem acontecido, quer seja na própria lei da concorrência, que ainda assim quase todas as entidades disseram que ficava um pouco aquém naquilo que deve ser uma melhor densificação de noções como práticas abusivas ou restritivas do negócio, eventualmente aquilo que deve ser abuso de posição dominante, dependência económica ou até o conceito de dumping, que no fundo esteve na origem deste grupo de trabalho, e a própria transparência para todos os operadores da constituição do preço e da formulação de preços. Teve questões como o prazo de pagamentos, bem como a aplicação de coimas, não só no seu valor, mas como na sua hierarquia. Sobre estas matérias, o Governo, a par do Grupo de Trabalho, porque existia a Parca, foi tendo iniciativa, nomeadamente no caso do prazo de pagamentos e no caso das coimas, mas sabemos que tem uma autorização legislativa ao Governo também para atuar nas áreas da densificação de cláusulas abusivas, e aqui acho que os grupos parlamentares devem olhar com alguma atenção, porque também ficou claro que era vontade de todos deixar que a liberdade contratual não fosse ferida em nenhum dos seus aspectos, mas também reconhecendo que essa liberdade contratual, num modelo de negócio tão desequilibrado, tem que ter alguma clareza, tem que ter algumas cláusulas que possam proteger a parte mais fraca, e aí a questão é da medida e do peso, e eu acho que os grupos parlamentares terão a oportunidade não só de apreciar a lei que o Governo venha a fazer, como até de fazer sugestões nesse aspecto. E, portanto, há uma outra matéria reivindicada por muitos, que é perfeitamente atual, que é o papel da ASAI enquanto entidade fiscalizadora e que controla todo o processo, vulgo hoje as notícias sobre a utilização ou não de carro de cavalo, pois há também já propostas e vem um relatório, e o Governo julgo que terá também iniciativa, mas não quarta a iniciativa aos grupos parlamentares, para reforçar essa capacidade de intervenção da ASAI. Porventura havia propostas que não foram assumidas por nenhum dos proponentes para eventualmente até reforçar os meios. Há também uma outra matéria em que é única que nem nas conclusões nem nas propostas resolvi não abordar de forma tão exaustiva, porque é uma matéria que o Grupo Parlamentar do CDS fará essa análise, mas o que os grupos parlamentares podem fazer tem a ver com as marcas brancas. Ela precisa de uma apreciação mais profunda, tem enormes vantagens do ponto de vista do consumidor, tem enormes riscos do ponto de vista da defesa do consumidor, tem enormes vantagens do ponto de vista dos produtores enquanto modelo de escoamento dos seus produtos, mas é matéria que eu acho que nós devemos acompanhar, não só tendo em conta aquilo que são alguns riscos de surgirem com isso, cópias, imitações ou até deturpações daquilo que é a defesa da imagem e do conteúdo de alguns produtos, mas também aquilo que deve ser um acompanhamento com as regras comunitárias para não estarmos eventualmente a ter aqui iniciativa que choque com aquilo que deve ser uma legislação mais comum entre os Estados. Eu vejo, e por isso o que vem aqui sobre as marcas brancas é, no fundo, dizer que existe legislação nacional. Percebemos que aqui, mesmo o Centro Marca, que fez uma análise mais profunda das marcas brancas, nos alertou que até as grandes marcas que estão no mercado têm também algumas particularidades no que toca à utilização das marcas brancas, e portanto terminaria, Sr. Presidente, dizendo que o Grupo de Trabalho foi fazendo o seu caminho e enquanto isso foram surgindo legislação que respondeu um pouco às nossas dúvidas, mas ainda há um caminho a percorrer pelos grupos parlamentares. Portanto, basta uma leitura muito, não muito atenta do relatório, para encontrar o que diz cada uma das instituições, o que diz cada uma das associações, inclusivamente aqui uma sugestão da CNA que nós resolvemos adotar, que tem a ver com a identificação do produto, aquilo que a CNA chama o bilhete de entidade, chamou-lhe o bilhete de entidade, que tem encontra alguma solução na proposta do Governo do Portugal, sou eu, mas acho que aí fica aquém. E esta informação clara, precisa, transparente ao consumidor de que produto é que é, qual a sua origem, que corporação nacional tem, achamos relevante, bem como aqui também uma proposta para, julgo que essa até veio do Partido Comunista Português, que era para olharmos com atenção para aquilo que deve ser uma legislação para a Associação de Produtores, para as cooperativas, e portanto que é matéria porventura que tem mais a ver com a Comissão de Agricultura e não com a Comissão de Economia, de qualquer das maneiras resolvemos também adotar aqui como proposta, e portanto, Sr. Presidente, estamos disponíveis para fazer uma outra alteração, mas gostávamos que a Comissão pudesse aprovar este relatório. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Helena Amaral, não só pelas brilhantes e exaustivas explanações, como pelo todo o trabalho que foi também desenvolvido. Sr. Deputado Nuno Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito sucintamente, dar o assentimento, não só ao relatório, mas os parabéns aos responsáveis pelo Grupo de Trabalho, não só pela forma exaustiva como desenrolaram um conjunto alargado de audiências, mas sobretudo pela forma como se interligou esse Grupo de Trabalho e, ao fim e ao cabo, a Assembleia da República, com um conjunto profundamente representativo do setor, que tem dado um feedback muito positivo sobre o trabalho que foi desenvolvido e sobre a seriedade como todos os grupos parlamentares e todos os responsáveis desse grupo de trabalho, procuraram assegurar que seria algo que seria também vertido no relatório com a substância, com a riqueza e com uma análise de forma objetiva de uma área que, infelizmente, do ponto de vista da atividade económica, nem sempre tem sido passível de testemunharmos uma relação bionívoca e saudável entre os diversos agentes de mercado. E, portanto, darmos essa nota de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido.
Assim sendo, podemos passar então para o deputado Bruno Dias.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que é adequado, embora eu não tendo feito parte deste grupo de trabalho, exceto na última reunião, por razões da substituição do meu camarada, deputado Agostinho Lopes, eu penso que é adequado, pela percepção que me foi possível já adquirir do processo que isto significou, que estamos perante um bom relatório que relata bem um bom processo e um bom trabalho que foi feito no grupo de trabalho. E, nesse sentido, estamos perante uma boa ferramenta de trabalho para esta legislatura, não só para esta comissão e, eventualmente, para o futuro, vamos ver. Estamos perante uma boa ferramenta de trabalho que permitirá conhecer melhor e refletir melhor, eu diria, e tomar melhores medidas e melhores respostas a um problema concreto, complexo e com uma gravidade que tem afetado largas faixas da sociedade portuguesa e da economia portuguesa. Foi importante o conjunto de audições que se realizou pelo seu conteúdo, pela sua representatividade, pela informação concreta que trouxe à Assembleia da República, e foi importante o empenhamento que os senhores deputados, destacando aqui como é natural e penso que é de elementar justiça, destacar aqui nomes individuais, o senhor deputado relator, o senhor deputado coordenador, foi falado já nessa reunião que citámos, mas ao longo do tempo, o próprio trabalho inserido na equipa, digamos assim, do meu camarada Agostinho Lopes. Há aqui um acervo importante que deve ser considerado e que pensamos que poderá até ser útil fazer chegar, porque já houve pedidos, pelo menos algum parlamentar do PCP oficialmente, manifestando o interesse e vontade de conhecer os resultados deste grupo de trabalho. Eu penso que esta comissão pode ter aqui algo com nível de resposta e com nível de desempenho que permita apresentar a essas entidades o resultado desse grupo de trabalho que agora é assumido pela comissão parlamentar.
Bom, atendendo à unanimidade... Ah, o senhor deputado apanha a palavra, Vitorino, peço desculpa.
Eu até fico um bocadinho melindrada.
Peço muita desculpa.
Muito, muito, muito breve.
Só não me lavem desculpas porque já tomei banho.
Não vou repetir aquilo que toda a gente já disse, mas só queria cumprimentar, de facto, quero o senhor deputado coordenador, quero o senhor deputado relator, pelo excelente trabalho produzido, não só no grupo de trabalho, mas também que se reflete também na excelente qualidade, da elevada qualidade do relatório apresentado. É, de facto, não, também me dispenso de estar a sublinhar a importância do tema, mas julgo que deverá ser feita alguma divulgação das conclusões que se encontraram, até porque se ouviram um conjunto tão elevado de entidades e o trabalho de alguns, não de todos, mas ao trabalho de alguns foi tão... tão profícuo que deveria, de facto, ser dado conhecimento às entidades das conclusões a que se chegaram e fazer alguma divulgação, até mesmo aqui dentro da Assembleia da República, nas outras, pelos outros deputados que não desta comissão. E, portanto, cumprimentar e agradecer o trabalho produzido.
Muito obrigado, assim sendo, e atendendo à importância do tema, à qualidade do relatório, à unanimidade verificada nesta comissão, os senhores deputados... Eu irei... pedir aos serviços para colocarem este relatório na página principal da Comissão, mal ele seja aprovado. Por isso, para de acesso fácil e de acesso a todos. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Podemos votar? Não podemos. Estava a ver se podíamos votar, voltar ao ponto 7. Fica adiado. Pronto. Então vamos aos outros assuntos e depois voltaremos ainda lá, mal o deputado Duarte Pereira tenha regresso. Só barrer estes e depois... Muito bem. Exatamente. A discussão e votação da especialidade da 112 estava marcada para a próxima quarta-feira. Dia 4. O presidente da COFAP solicita o adiamento porque tem audições na COFAP para esse dia. Na próxima, desta quarta-feira, eu não queria atrasar este processo muito ou nada mesmo, de maneira que estivemos aqui a ver com, em conjunto com os serviços das duas comissões e se adiássemos uma semana, a COFAP teria o mesmo problema. Se adiássemos 15 dias, teríamos nós o mesmo problema. E a COFAP também. Por isso, o que é que eu proponho? Sim, um adiamento, mas desta quarta para a próxima terça. Ou seja...
Peço desculpa, mas esta lei já cá está desde dia 29 de novembro do ano passado. Eu sei. Ontem, os colegas deputados já que tiveram a oportunidade de registar, sobretudo da Associação da ANERT, representa as entidades regionais de turismo. Temos a urgência de fecharmos este assunto, tem a ver com os planos regionais de turismo. E porque é um assunto que o Governo já fala desde o início, que toma posse, e portanto, agora a questão está muito em cima da Assembleia. Aquilo que eu pedia era se havíamos condições, se não no reunido dia 4, na mesma semana, num outro dia diferente.
Na sexta à tarde, por exemplo.
Sexta à tarde, por exemplo.
Muito bem, é uma boa sugestão.
E já mesmo assim já teríamos a adiar uma semana a votação da lei em plenário. Mas pronto, mas atendendo a esse pedido, até porque convém também esclarecer que o Sr. Presidente da COFAP, se ele pretende que os colegas da COFAP também participem na votação na especialidade.
A votação tem que ser feita só por uma comissão, que é a comissão principal que somos nós.
Então, pois,
não há essa... Não há essa obrigatoriedade regimental, nem formal. No entanto, houve um acordo de princípio com a COFAP de que todo o processo, inclusive o da votação, embora eles não possam votar, mas podem pronunciar-se acerca dos artigos na especialidade que estão a ser votados, que seria feito em conjunto. Por isso vamos manter esse acordo, como é de bom tom, a COFAP diz que sim para dia 8 do 3, que é?
É
sexta-feira. Por isso é aqui um adiamento de um dia e meio.
Sr. Presidente, eu só honestamente, quer dizer, eu percebo o seu ponto e acho que devemos cumprir com esse acordo com a COFAP. Mas eu não estou a ver no ponto de vista prático. Os senhores deputados da COFAP, da qual eu também faço parte e fazem parte de uma boa parte dos colegas que aqui estão, querendo apresentar propostas de alteração, podem não fazer. Portanto, participam na especialidade. Se não vão votar na especialidade, não vejo grande problema.
Mas podem querer apresentá-las no momento da votação, que
muito
é
bem.
Esse momento em que, em que elas devem ser apresentadas.
Nesse caso, terá recordado que fixámos o dia 1 como data limite para as propostas de alteração. Pedi aí também alguma em coordenação com os serviços, talvez fixar até quarta-feira, na dia da... Até a quarta-feira, dia 4? É possível? Quarta-feira, dia 6, certo?
Não é. Sei. É? Bom, vamos tentar fazer isto sem causar mínimos distúrbios naquilo que é a celeridade. Aliás, uma das questões, vamos lá ver, porque a 112 já cá está há algum tempo, tem a ver com aquilo que é a obrigatoriedade da audição pública, da discussão pública da lei, e contra isso nós nada poderíamos fazer. E depois houve aqui também aquele sarilho de qual seria a comissão mais competente, Eu penso que a partir do momento em que todas essas questões foram ultrapassadas, andamos com a celeridade que é exigida e que deve ser timbre nestes processos. Bom, Sr. Deputado Paulo Figueiredo.
Então, só em síntese, que é para ver se depois não há nenhum mal-entendido. Ficávamos com a apresentação das propostas na especialidade até dia 6 e a discussão no dia 8 à tarde.
É exatamente isso. Aqui quem fica mais apertado é os serviços que têm que preparar o documento num dia. Por isso eu pedia-vos que fosse até dia 6, acho. Até o fim do dia? Até às 12? Dia 6 até às 12. Para fazer o documento e tudo isso.
Pois. Mas, com alguma tolerância. É. Porque é só pelo problema que o Bruno há pouco levantou, de segunda e terça nós estarmos na.
É que depois vêm-se aflitos para fazer o documento final, que é, depende do número de propostas de alteração, claro está, não é? Mas como nós não podemos prever isso, nem devemos prever.
Acho que devemos assumir todos aqui o compromisso de tentar o mais cedo possível, mas com alguma tolerância.
Até por uma questão de solidariedade.
No Alentejo,
até por uma questão de solidariedade com os serviços. E que têm sempre essa solidariedade também connosco. Bom, outro assunto que vos tinha para colocar é o livro verde sobre as práticas comerciais desleais na cadeia de abastecimento alimentar e não alimentar entre as empresas na Europa. Foi colocado à consideração dos coordenadores a pertinência deste escrutínio, naturalmente por questões que não vale a pena estarmos agora a fazer qualquer tipo de narrativa sobre elas. O PSD considerou que seria oportuno escrutinar e, tanto quanto sei, o Partido Socialista também concordou. Se assim sendo, seria necessário nomear um relator. O deputado Bruno Dias também. Cabe a quem este relatório? Eu não tenho aqui a roda. Então, tiramos à sorte. Por tipo de voluntarismo. Deputado Paulo Batista.
Sr. Presidente, se houvesse consenso da. Eu não falei com ele, mas se houvesse consenso da. Dos demais colegas, eu até creio que o deputado coordenador, o deputado Nuno Serra, do Grupo de Trabalho da Distribuição, ou um colega que lá teve, digamos, nessa tarefa, terão mais vocacionados para liderar esse processo. Eu até sugeri ao deputado Nuno Serra, se ele estiver disponível, e não falei com ele. Não é?
O Partido Comunista concorda, o Partido Social Democrata também, o CDS-PP faz um sinal de assentimento também, falta apenas o Partido Socialista que também concorda com... Muitos parabéns, Sr. Deputado Nuno Serra.
Se me permite só, eu dava o interesse, e eu acho que votava muito interesse, o livro verde que estamos a escrutinar. No passado, a Assembleia, relativamente a matérias análogas, estamos a falar, por exemplo, o livro verde da política comum de pescas, o livro verde da floresta.
Foi publicado.
Fizemos uma sessão no Senado, uma audiência conjunta, num conjunto de entidades. Eu acho que dava-lhe essa sugestão, mas depois o Sr. Deputado Coordenador, mas dava essa sugestão, parece-me que o assunto tem dimensão para isso.
Muito bem, a sugestão fica e penso que é uma excelente sugestão e que será levada, será vertida para materializada para a realidade. Bom, não tenho que pedir desculpa. Não são curtos. Não são curtos. São 28 dias, se não estou em erro. Muito bem. Há um novo método de escrutínio das iniciativas europeias. A Comissão de Assuntos Europeus, como sabem, adotou um novo método para escrutinarmos as iniciativas, que se baseia esse método não no escrutínio de todas as iniciativas legislativas, como era feito até agora, como nós também tínhamos adotado, mas na escolha de um conjunto de iniciativas do Programa de Trabalho da Comissão Europeia, que as comissões, em razão da matéria, considerem importantes, com vista à elaboração de pareceres mais substanciais em termos de conteúdo. Apesar, naturalmente, em princípio, se passar a proceder a um menor número de escrutínios. E é fundamental que isso esteja presente. Eu enviarei a todos os seus deputados um e-mail com os documentos orientadores deste novo método de escrutínio. Neste momento está pendente na Comissão o parecer sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2013, do qual é o relator, o deputado Paulo Batista Santos, certo? Muito bem, fantástico. Seria conveniente escolher as iniciativas a escrutinar neste programa de trabalho já segundo a nova metodologia, com sugestões apresentadas por todos os grupos parlamentares. E aqui é fazer este sublinhado, com sugestões apresentadas por todos os grupos de trabalho, para se ter uma antevisão daquilo que será o conjunto das iniciativas que a Comissão irá escrutinar. Não significa que seja aqui um business, um plano rigoroso, mas uma antevisão, uma previsão que, como é habitual, que seja cumprida. Estamos acertados, deputado Paulo Batista? Muito bem. Está aprovada, então. 112, deputado Paulo Cavaleiro, solicita que se aprecie o parecer da petição neste ponto da ordem do dia. Foi ontem distribuído o parecer ao fim do dia. Depois terei que dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Figueiredo, também me pediu para outros assuntos, mas se não houver inconveniente por parte dos seus deputados, voltaria atrás e depois voltaríamos outra vez à frente para resolver o ponto número 7, que é a apreciação e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado, que os relatores ao Sr. Deputado Duarte Cordeiro, e tanto quanto me pareceu, já a situação já ficou resolvida, por isso podemos passar só à votação. Mas, como preferem, ficar para a próxima, podemos votar hoje? É? E tanto quanto preciso, o Sr. Deputado Paulo Batista Santos vota à confiança, não é?
Sim, com as alterações que o Sr. Deputado propôs, para mim, não sei.
Se... Sr. Deputado Paulo Duarte Cordeiro?
A única coisa que não ficou no relatório e que nos pareceu de bom senso e que nós até queríamos acolher e eventualmente implicava deixar para a próxima semana era incluir as referências ao parecer do Tribunal de Contas e do SES, que não estão. Quanto às sugestões que foram dadas do ponto de vista da redação, foram todas incluídas, indo ao encontro daquilo que eram os comentários feitos. Deixa à consideração da Comissão, podemos perfeitamente incluir os parceiros e fica na próxima semana, porque eu percebi os prazos, não nos impedem.
Votado, incluímos esses parceiros e fica já votado.
Também posso fazer isso.
É, muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, Conta Geral do Estado. Aprovado, unanimidade. Então, não havendo oposição de nenhum grupo parlamentar, tenho a palavra sobre a petição 112, Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, para também a... Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, tenha a palavra. É a petição 112.
Sr. Presidente, esta petição já veio aqui, tem a ver com a Federação Portuguesa de Motociclismo, que pede um desconto de 30% em todas as estradas portajadas, igual ao que já existe em muitas outras vias. Este relatório já esteve aqui presente no dia 11 de julho, mas na altura houve uma sugestão por parte dos seus deputados Ana Paula Vitorino e João Paulo Viegas, no sentido de se ouvirem as concessionárias. Fez-se uma comunicação às concessionárias, informaram na generalidade que não tinham nem estudos nem nenhum tipo de recomendação sobre esta matéria e que o assunto devia ser dirigido às Estradas de Portugal. Assim foi feito, quando foi contactada a Estradas de Portugal, uma vez, a segunda vez já numa lógica de insistência, e a 7 de fevereiro último as Estradas de Portugal respondeu, também mandando alguns documentos em anexo, onde que tinham entendimento favorável a um regime diferenciado de tarifas para os veículos de duas rodas e dando inclusive a nota de recentes contactos realizados nesse sentido com o Governo para uma análise conjunta do tema. Informou ainda a EEP que foi apresentada uma proposta de adoção de mecanismo de desconto potenciado à cobrança de portagens no canal eletrónico, que foi alvo de apreciação já à parte do Estado e da SEF, bem como de pedidos de informação à IGF. E, portanto, está a Estradas de Portugal a aguardar a determinação formal do concedente quanto à implementação da medida. A EEP deu ainda conta que a breve terá conta a assinar um acordo com a Federação Portuguesa de Motociclismo, quem terá no âmbito deste processo envolvido uma relação de proximidade. Solicitada também a informação à luz ao ponte, relacionada com a questão da ponte Vasco da Gama, a mesma informou que, ontem mesmo, informou que este desconto existe na ponte 25 de Abril, e que é um desconto de cerca de 30%, também de 30% e que pode chegar até aos 50%, sendo certo que este desconto é suportado pelo Estado desde 1994. A Luz ao Ponto diz que concede aos seus clientes descontos que variam entre os 5% e os 10% e que pode atingir, nos casos dos frotistas, aos 25%. Para usufruir deste desconto, os clientes têm de utilizar como meio de pagamento via card. Este desconto foi proposto à Federação Portuguesa de Motociclismo em 2012, que, no entanto, não se mostrou interessada, pretendendo um desconto muito aquém do razoável. Isto é retirado da resposta da Luz ao Ponto. A Luz ao Ponto, no entanto, reitera a sua disponibilidade para continuar a analisar este assunto com a Federação Portuguesa de Motociclismo. Portanto, esta é a documentação e, portanto, se...
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Em condições, podemos votar, se não...
Penso que sim, penso que há um acordo para votarmos. Sr. Deputado Paulo Batista Santos.
Sr. Presidente, é uma matéria que cumprimento o Sr. Deputado Relator do Grupo Parlamentar do PSD, do Deputado Paulo Cavaleiro.
Está aqui o dar, de fundo difícil.
Dar conta que, felicitar pelo relatório e dar conta que esta matéria, aliás, pela informação que tenho relativamente à Estrada de Portugal, irá beneficiar da intervenção da Assembleia da República. E quando assim é, também é meritório o trabalho das senhoras e dos senhores deputados, uma vez que o nosso trabalho e o trabalho que fizeram João, em torno desta João. Petição suscitou de novo a questão e, segundo creio, será nestes dias aprovado até, digamos, um acordo com Estradas de Portugal relativamente aos motociclos, o que não deixa de ser significativo relativamente ao trabalho que os seus deputados fizeram nesta matéria, de correspondência àquilo que era o objeto dos peticionários.
Muito bem, continuemos. Sr. Deputado João Paulo Viegas.
Sr. Presidente, muito obrigado. É muito rápido, também a minha intervenção vai no sentido também de felicitar o deputado relator. Na altura da primeira apreciação deste relatório, sugerimos que efetivamente se pudessem ouvir as concessionárias para termos uma ideia global desta matéria. E é importante, e já foi dito pelo deputado Paulo Batista Santos, que aquilo que foi o trabalho desenvolvido também pelo deputado relator, neste caso também pela Assembleia da República, possam contribuir para a assinatura de um protocolo entre as Estradas de Portugal e a Federação de Motociclismo. E, portanto, era só o que queria dizer. Também vamos ter a oportunidade de apreciar em plenário esta petição. Portanto, teremos a oportunidade de...
Sr. Deputado Paulo Campos.
Obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Bom, quando se solicitou esclarecimentos adicionais, havia uma preocupação que não parece que neste momento esteja ainda acautelada. E a preocupação era que encargos é que esta situação pode advir para o Estado. Estamos a falar nomeadamente nas concessionárias de portagem real, cuja introdução deste desconto tenha encargos para o Estado. E isso, aparentemente pela resposta, eu não tive ainda acesso à resposta da Luz ao Ponte, pela resposta da Luz ao Ponte deixa bem claro essa matéria, ou seja, na Ponte Vasta Gama existe um conjunto de descontos que é feito pelo concessionário e, portanto, isso é da responsabilidade do concessionário. Na Ponte 25 de Abril há um desconto que é da responsabilidade do Estado e, portanto, fica implícito que a introdução deste desconto obviamente terá que ser compensado pelo Estado à semelhança daquilo que acontece na ponte 25 de Abril. E, portanto, desse ponto de vista, isto, aliás, acontece com outras concessionárias, cuja informação, se eu bem me recordo, foi solicitado em diversas ocasiões que fosse feita a introdução deste desconto por conta do Estado, coisa que o Estado, em determinado momento, entendeu não ser aplicável. A segunda questão que se coloca tem a ver com a razão de fundo que presidiu à introdução do desconto para os motociclistas. E a razão de fundo que presidiu à introdução do desconto era de que os motociclistas, nomeadamente para efetuarem o pagamento nas praças de portagem, originavam um atraso na transação significativo, porque teriam que parar a moto, em alguns casos tirar o capacete, tirar as luvas, para tirar o cartão multibanco ou o que fosse para poder fazer o pagamento. E, portanto, a facilidade de poder passar por via de processo automático, tinha vantagens óbvias para os concessionários. E isso aconteceu no caso da Brisa, e a Brisa entendeu, e originariamente os 30% de desconto, tem uma situação original, que é a da Brisa, que entendeu que esse benefício de dar 30% aos motociclistas tinha uma contrapartida do ponto de vista da sua tramitação nas praças de portagem e de fluidos de trânsito, que merecia ter essa compensação. E, portanto, eu não queria esquecer essa matéria, porque senão estaremos aqui a introduzir uma situação de encargo para o Estado que, no momento atual, enfim, merece todas as análises. E também naqueles que são as portagens das estradas de Portugal, em que não há praças de portagens físicas, ou seja, o processo é um processo eletrónico, efetivamente o argumento de melhoria de fluidez não se coloca, porque, portanto, este desconto de 30% traduz-se efetivamente na perda para o Estado também de um valor e de uma receita potencial. E, portanto, desse ponto de vista, enfim, não é aqui a posição, porque cada um dos grupos parlamentares está a tomar a sua posição relativamente à petição, mas parece-me que essa avaliação devia ficar clara no relatório. Ou seja, no caso em que o Estado promova a introdução desta matéria, isto é encargo, e, portanto, a recomendação provavelmente seria de que isto devesse ter em conta, digamos, cada concessionário e o concessionário tomar essas suas opções. Caso contrário, se for uma deliberação unilateral do Estado, há um encargo adicional do Estado. E no caso das portagens das estradas de Portugal, que são todas eletrónicas, o motivo que gerou o desconto de 30% claramente não se aplica do ponto de vista da fluidez. No entanto, o Estado está sempre em condições de poder tomar a decisão e oferecer esse desconto aos seus utilizadores. Mas penso que essas matérias deviam ficar no relatório, a bem da verdade relativamente aos factos.
Muito obrigado. Vamos ter que desenvolver mais rapidamente. Estamos com meia hora de atraso relativamente ao resto das outras audições. Deputado Paulo Cavaleiro.
Só para dar aqui duas notas muito rapidamente. A questão da luz ao ponto e a questão da escuta são duas questões diferentes. A questão da luz ao ponto é da responsabilidade das Estradas de Portugal, e as Estradas de Portugal, na documentação que envia, diz que está a prever e propõe até ao Governo fazer um desconto igual a 30%. Não, peço desculpa, as Estradas de Portugal, nas escutas, estou a dizer que é separado. Portanto, uma questão é a luz ao ponto. A luz ao ponto tem o direito de fazer o acordo, na nossa perspectiva, quer dizer, eu não estou aqui a fazer comentários à proposta se a luz ao ponto vai ou não passar a fazer este desconto. Até me parece, pela resposta que dá, que não. E é uma decisão da luz ao ponto, nem estou a prever que o Estado vá financiar, também não me parece que seja essa a lógica. É uma questão de uma lógica de comercial, da luz ao ponto de se entender que é compensador, e até admite que já propôs um tipo de desconto à Federação na sua comunicação que nos mandou. A Estradas de Portugal, na documentação que nos manda, no ofício, depois manda uns documentos em anexo, onde diz mesmo também que está a prever fazer um acordo na lógica dos 30% também para compensar a fraude, a quantidade ao para aumentar as pessoas que podem aderir à Via Verde neste caso e proceder ao pagamento. Estima que pode perder uma receita, mas também estima que pode ganhar receita por outro lado. Sendo certo que isso faz parte dos anexos, eu limitei-me a transcrever para o relatório a parte da comunicação das Estradas de Portugal em concreto. Não fiz referência, apesar de estar na documentação em anexo, os documentos que a Estrada de Portugal enviou ao Governo e também até uma proposta técnica. Mas eu não faço referência a isso, sendo certo que o nosso relatório é um relatório mais factual possível, não é um relatório de opinião. No entanto,
eu sugeri que ficasse factualmente, e essas matérias podem trazer em cargo, portanto deve ser avaliado. É só apenas esse facto, essa questão factual, não é uma questão de opinião.
Bom, porque essa deve ser bastante... Está feita a proposta. O Sr. Deputado Paulo Cavaleiro tem que decidir se aceita a proposta ou não, e eu tenho que passar à votação deste relatório.
Não sei o que é que o Partido Socialista... Eu penso que este devia ser um relatório que devia ser aprovado por unanimidade. Não sei se essa questão é uma questão que...
Bom, já está entendido. Temos que... Não podemos continuar com a reunião com este diálogo assim. Sr. Deputado Paulo Batista Santos.
É que eu acho que a questão que o Sr. Deputado Paulo Campos refere faz todo sentido, que acho que não tem objeção, mas não me parece objetivamente que deve constar do relatório, da petição. Uma vez a petição, os peticionários têm uma preocupação, apresentam à Assembleia, foram feitas um conjunto de audiências, foi solicitado o parecer da Estrada de Portugal e dos concessionários. Não me parece, mas ora eu acompanho, digamos, a sua preocupação. Quer dizer, agora podemos sinalizar, eventualmente, no debate, na posição política que o Parlamento discuta sobre o tema. Isso não...
Bom, vamos passar. Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, quer encerrar esta bateria de intervenções para passarmos à votação?
Sim.
Então tem a palavra, mas temos que ser agora mais lestos.
Eu penso que eu posso até tentar ver, mas gostaria de deixar fechado o assunto hoje, até porque o assunto já está com muito,
claro,
muito
atraso. Claro, eu sei. Por isso é que eu também abri esta sessão.
Fechamos o assunto, sendo certo, podemos depois ver.
Deputado Ripaldo Figueiredo, penso que vai dar aqui um contributo positivo para se resolver esta questão.
Só para sinalizar, eu acho que nós podíamos fazer como fizemos há pouco no relatório, que era nós votarmos a favor da petição.
Isso.
E o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro articular com o Sr. Deputado Paulo Campos três isso. linhas. Penso que todos concordamos com o que isso. está em objeto e acrescentando três linhas ao relatório.
Isso. Quem vota contra, muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Figueiredo. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado, unanimidade. Só duas coisas muito rápidas. Eu estou a acordar um seminário com a DECO para o dia comemorativo do Dia Internacional do Consumidor, em conjunto com outras comissões deste Parlamento. Será no dia 15, depois... haverá uma informação naturalmente bem mais exaustiva e rigorosa sobre esta matéria. 15. É o Dia Internacional dos Direitos do Consumidor. E amanhã esta comissão patrocina um evento que se realizará depois do plenário, do qual pedia a adesão dos seus deputados, que o evento é uma mostra de mobiliário de Passos de Ferreira e uma mostra do Capão à Friamundo. Pois, uma mostra saborosa de Capão à Fibra. Por isso, tem um alto patrocínio desta comissão, se os deputados assim entenderem, o Capão espera por vós. Se o deputado Ripaldo Figueiredo tinha pedido a palavra já há bastante tempo, na rubrica Outros Assuntos.
Sim, Sr. Presidente, de um modo muito rápido e sucinto, a propósito da visita ao Alentejo, três notas para deixar à sua consideração. Uma primeira nota, dado o programa que foi sendo elaborado e consensualizado e que foi tendo acrescentes em relação ao convite inicial que nós tivemos da EDP, existindo as limitações habituais de caráter financeiro e até em razão da representatividade da mesa dos coordenadores e mais um representante, não obstante, eu gostava de deixar aqui duas considerações para serem avaliadas por todos, mas em primeiro lugar pela mesa, que é, nós, Grupo Parlamentar Socialista, e provavelmente poderá também passar-se com outros grupos parlamentares, nomeadamente com o PSD, que têm mais gente, há mais deputados que gostavam de se juntar à visita. Posso continuar, se pode? Sim, que gostavam de se juntar à visita, ou a partes da visita, portanto poderem ir a pontos específicos da visita, e eventualmente até estando alguns deles disponíveis para não, se houver problemas em termos de contenção orçamental e do que está disponível, para eventualmente pagarem, se for caso disso, a dormida no hotel, porque penso que a deslocação, o problema não se coloca. Depois, para além disso, também há deputados no Alentejo que, sabendo da visita, não sei se passou mesmo com outros grupos parlamentares, mas com o nosso também manifestaram exatamente o mesmo interesse. Última nota sobre a matéria da visita, Sr. Presidente. Na linha do que nós conversámos na visita a Viana do Castelo, em que nós próprios informalmente sobre vários sobre vários pontos do programa. Fomos sentindo a necessidade de ser útil e até de enriquecer a visita a alguns responsáveis ou do governo ou de entidades tuteladas pelo governo pudessem participar na visita. E também, na linha do que foi o debate aqui sobre a questão do IP8 e da visita, se nós teremos alguém das Estradas de Portugal nessa parte da visita, que nós considerávamos que seria útil e pertinente, e se noutros pontos da visita se teremos algum responsável do governo ou de entidades tuteladas pelo governo.
Portugal, vou ver relativamente ao resto, vou comunicar às tutelas e deixar naturalmente ao critério dela. Mas das Estradas de Portugal, eu penso que foi feita a informação, não temos a resposta se eles vão estar ou não, não é? Mas eu hoje mesmo tratarei desse assunto, que é muito bem lembrado. Relativamente à ida de mais deputados, há aqui uma limitação económica, relativamente à ida de mais deputados. Há aqui uma limitação económica, mas há uma folga. Por isso, vamos seguir o seguinte processo. Todos os seus deputados que quiserem ir, e que sejam filtrados naturalmente pelas forças políticas, através dos seus deputados coordenadores, serão inscritos nos serviços. E eu vou ver depois se essa folga dá para gerir de uma maneira ou dá para gerir de outra maneira. Depende do número de... Pronto. Eu tenho abertura económica, digamos assim, para mais 3 deputados. Bom, deixemos isso, então temos ali pessoas mais de meia hora à espera. Eu depois faço a gestão, mantendo o... Os dos círculos é um caso à parte. Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro, eu tenho uma conferência na Faculdade de Direito. Ponto, tenho que ir e pedir, já tinha pedido e já tinha tido a anuência do Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro, Vice-Presidente, assumir esta segunda parte da audiência.